Vamos conhecer os títulos das notícias às 13. Olá, boa tarde, Vítor.
Boa tarde. Deputado Hugo Costa manifestou em nome do grupo parlamentar do PS confiança na atuação da APA e do IGAMAOT na questão do Rio Tejo. A autarquia nabatina vai tomar medidas para impedir eventuais atos de vandalismo que possam vir a acontecer à estalagem de Santa Iria. Há 30 anos, a aguardar por uma intervenção, a estrada 532, no Alqueidão, freguesia de Olalhas, vai finalmente para obras.
Nesta terça-feira vamos ter céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade em alguns locais do interior norte e centro. O vento vai ser em geral fraco de nordeste. Vamos ter formação de geada, pequena descida da temperatura mínima nas regiões do norte e também do centro. As máximas previstas são de 16 para Porto Alegre, 18 graus de máxima para Coimbra e Leiria, 19 para Lisboa e Castelo Branco. A cidade de Santarém registar máxima de 21 graus. Quanto à cidade de Tomar, também vai registar uma máxima de 21 graus. Avançamos com as notícias às 13 horas, a edição do jornalista Vítor Moedas para ouvir já a seguir.
As notícias na RTP, edição de Vítor Moedas.
Boa tarde. O deputado Tomarenço Costa voltou a intervir no Parlamento, neste caso na Comissão do Ambiente da Assembleia da República, sobre a questão da poluição no Rio Tejo. O deputado referiu serem necessárias respostas porque há, disse, intranquilidade das populações em questões como a saúde e a economia. O Costa manifestou em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a sua confiança na atuação da APA, Agência Portuguesa para o Ambiente, e do IGAMAOT, a Inspeção-Geral de Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, para referir depois que a situação verificada no Tejo tem vindo a agravar-se desde 2014.
Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista existe total confiança no trabalho da APA, no trabalho do IGAMAOT e temos confiança total no trabalho dos senhores inspectores. A situação do Tejo não é de hoje, infelizmente não é de hoje. Desde 2014 tem vindo a ser agravada, tem algumas questões cíclicas. Por exemplo, ainda ontem os senhores presidentes da Câmara Municipal, os presidentes das Câmaras Municipais diziam que já no ano 2015 tinham feito um conjunto de denúncias no ano 2015 e pedidos de reunião ao Governo de então sobre a situação, nomeadamente os senhores presidentes da Câmara do Médio Tejo referiram a esta situação, para percebermos que a situação não é de hoje. Contudo, não sendo uma situação nova, as imagens que todos vimos, os focos de notícia que também teve, obviamente colocaram uma grande preocupação sobre o país e obviamente com os portugueses, mas também a população, em especial a população daquela região, precisa de respostas. Precisa de respostas para saber o que é que se passou, o que é que não se passou. Bem sei que neste momento os dados da inspeção ainda não podem ser revelados, como disse o Sr. Inspector-Geral, mas é importante que seja, venha a público o mais cedo possível quem fez, como fez e como se pode resolver a situação. O Sr. Ministro do Ambiente e este Governo, e bem, tem atalhado a situação e foi para o terreno tentar resolver a situação de uma forma que anteriormente nunca tinha sido feita, dizendo basta a um conjunto de situações e é importante que assim seja sublinhado. As populações daquela região estão intranquilas, com preocupações sobre a saúde, sobre o desenvolvimento, mas também com preocupações que também têm a ver com a economia. E quando muitas vezes colocamos uma discussão entre a economia e o ambiente, também há preocupações que têm a ver com a economia, com o turismo, com a própria gastronomia e com outras vivências importantes para a população que são colocadas em causa com estas notícias e com estes focos de poluição que, obviamente, não colocam nada de positivo nos territórios.
O deputado Costa referiu ainda ser necessário analisar e discutir toda a questão do Tejo, também noutras vertentes que têm por base aspectos como o acordo de bacia com Espanha ou ainda os transvases.
A situação do Tejo é muito dispersa. Temos os transvases de Espanha, a questão dos caudais, a questão do acordo de Albufeira, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece que é difícil de resolução porque obriga um acordo com outro país, que é de Espanha. Agora, é importante também olharmos para essas matérias como matérias todas elas relacionadas e descobrir, afinal, o que é que se passa no Tejo. Porque a população necessita de respostas. O Governo, e bem, tem agido e tem havido declarações públicas do Sr. Ministro do Ambiente sobre a situação. Tem procurado agir, Tem agido, tem estado no terreno e tem resolvido e tem procurado resolver a situação dizendo basta a um conjunto de situações. Mas é importante discutirmos que mudanças é que são necessárias fazer, o que é que se pode fazer, as atuais licenças estão corretas, não estão corretas, devem ser reavaliadas, não devem ser reavaliadas. Segundo as informações do Sr. Inspetor-Geral, foram 246 as inspeções realizadas no ano 2017, é um dado muito significativo, mas também gostaria de conhecer os dados anteriores a 2017 para percebermos a evolução e também percebermos que o problema não é de hoje e o que é que tem sido feito ao longo do tempo. Resumindo, é importante descobrir a causa e o efeito da poluição. Estas situações não se podem voltar a repetir. Nós no Parlamento, nesta Assembleia da República, temos nesta legislatura debatido e muito a questão do Tejo. E não podemos permitir que estas situações voltem a acontecer naquela que é a maior reserva hidrográfica do país. Ninguém pode permitir que esta situação volte a acontecer e, por isso, é necessário punir efetivamente os culpados, descobrir efetivamente as razões e publicá-las sem qualquer tipo de receios, porque é com verdade e com transparência que podemos afirmar e resolver os problemas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A segurança em torno da recentemente encerrada estalagem de Santa Guia está a preocupar a Câmara de Tomar. A ideia foi transmitida nesta segunda-feira, por ocasião de mais uma reunião do Executivo, sendo que o alerta pertenceu à bancada do Partido Social Democrata pela voz da vereadora Célia Boné. Foi referido que o vandalismo pode chegar à histórica estrutura, ainda para mais numa ilha de visibilidade reduzida para o exterior. Esta preocupação, refira-se, foi transmitida por ocasião do ponto de situação sobre o fecho da estalagem, tal como ERTE se tinha adiantado em tempo oportuno. O ex-concessionário tiveram 3 meses para encerrar a atividade numa determinação da Câmara Municipal, mas ultrapassaram o prazo e foi necessário que a autarquia mandasse cortar água e eletricidade, assim como o acesso do trânsito ao jardim, para que essa posição fosse cumprida. Está em causa um longo processo, com rendas em atraso desde sensivelmente 2009, por isso o município tomou esta posição de força, confirmada então pelo vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão.
Sabendo que existia uma concessão que já não estava válida, portanto, e um espaço, um bem público que está a ser utilizado, e aqui poderíamos, nomeadamente, voltar a falar na questão da concorrência leal ou não, e aqui o município com uma responsabilidade ainda mais direta, porque o bem é do município, ou seja, o bem é público. E, portanto, em função dessa situação, nós definimos não só o princípio de atuação, portanto, nós queremos recolocar aquele bem na legalidade, desde logo, e portanto aquilo, a nossa intenção é fazer um novo concurso. O caderno de encargos foi feito ainda durante o mandato anterior e entretanto fomos tomando as devidas medidas para aquilo que era necessário fazer e também dentro da legalidade possível. Portanto, em setembro foi notificado a empresa que tem ocupado a estalagem de Santa Iria. Portanto, foi dado um prazo de 3 meses, que não tínhamos que dar, em bom rigor é preciso referir que não tínhamos que dar sequer prazo algum, mas demos um prazo de 3 meses para que o edifício fosse desocupado. Não tendo sido, entendemos, aliás, como já esperávamos, entendemos que tínhamos que tomar medidas mais duras e, portanto, na passada semana, ou aliás, na semana anterior, há quase 15 dias atrás, fizemos um edital, precisamente, condicionando o acesso, que já era exclusivo, como aliás sempre foi, para os clientes. Ora, não existindo nenhum título válido, portanto, não existindo, para todos os efeitos, nenhuma unidade hoteleira, também não haveria razão para manter esse acesso. Portanto, condicionámos o acesso, foi cortado o acesso ao automóvel à Ilha do Mouchão, ao mesmo tempo que foram, indicámos às entidades fornecedoras de água e luz para que procedessem ao corte, daquele edifício, para que, portanto, pudéssemos acelerar esse processo, uma vez que queremos, como dizia, que o edifício volte a estar na legalidade e, portanto, queremos lançar esse procedimento que, como disse, está preparado desde o mandato anterior para lançamento, portanto, esse concurso de nova concessão, com novas regras, daquele espaço. Portanto, este é o ponto de situação, não ia deixar de falar disso. Portanto, neste momento, o edifício, durante a semana que passou, foi dado, enfim, cumprimento, portanto, o edifício tem estado a ser desocupado, e a nossa expectativa é que durante esta semana ele seja desocupado em definitivo, para que nós possamos, portanto, fazer a posse plena do edifício e então aí sim iniciar o procedimento para o novo concurso público para a concessão daquele espaço.
Rádio F, a primeira a informar.
A Critical Software, empresa reconhecida à escala mundial pela sua ligação e trabalho na área das tecnologias, vai abrir uma filial em Tomar, precisamente no Politécnico. A indicação foi avançada por Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia Nabantina, também na reunião de Câmara desta segunda-feira do Executivo Municipal, sendo que, para já, numa primeira fase, serão criados 15 postos de trabalho direcionados para licenciados na área da informática. Numa curta introdução da apresentação, a Critical Software classifica-se como especializada no desenvolvimento de soluções de software e serviços de engenharia de informação para o suporte de sistemas críticos orientados à segurança, à missão e ao negócio de empresas. Dentro do seu mapa de clientes estão, recorde-se, a NASA. Anabela Freitas confirmou, então, no decorrer desta reunião do Executivo Camarário, este cenário de instalação da Critical Software em Tomar.
Que é uma empresa de capital português, mas que trabalha na área da informática, das soluções de software e serviços de informação, e que trabalha em todo o mundo, opera em todo o mundo, nomeadamente na NASA, que vai se instalar em Tomar. E, portanto, a empresa irá tornar público ainda hoje ou amanhã a sua instalação, a abertura de mais uma filial, de uma filial que eles têm, de um centro aqui em Tomar, e que vai desde já iniciar o recrutamento para postos de trabalho, para novos postos de trabalho, sendo que o município, nestas questões do recrutamento de novos trabalhadores, também irá colaborar. Mais uma empresa que se vai instalar em Tomar, na área das novas tecnologias e com créditos, a exemplo do que a IBM também é, também esta empresa com créditos dados, não só em Portugal, mas também em todo o mundo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão definidos os nomes que irão ser homenageados por ocasião do próximo 1 de março, dia da cidade de Tomar. Na reunião de Câmara desta segunda-feira, houve lugar então à divulgação dos distinguidos, todos eles com o grau ouro. No que a medalhas de honra diz respeito, o Executivo aprovou por unanimidade homenagear João Queiroz e Melo, reconhecido cirurgião tomarense, que ainda em 2017 recebeu o Prémio Nacional de Saúde. João Mota, encenador, antigo diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, fundador e diretor da Companhia A Comuna, o estabelecimento prisional militar, e Sofia Moraes, jornalista tomarense da TSF, que faleceu no ano passado, neste último caso, então, uma homenagem a título póstumo. Na categoria Medalha Municipal de Mérito serão homenageados os autores Pedro Silva e Nuno Garcia Lopes, para além da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, e ainda Filipe Antunes, aqui também a título póstumo. No que à Medalha de Valor e Altruísmo, os homenageados vão ser Bruno Graça e Carlos Carvalheiro. Já na Medalha de Valor Desportivo, registro para Manuel Pina, Alterofilismo, Vítor Jesus e Pedro Dias da Silva, no Automobilismo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está para breve a intervenção na estrada 503-2, no lugar de Alqueidão, na freguesia de Olalhas. A intervenção, que aguarda há quase 30 anos e que vai agora finalmente ser possível, acontece numa intervenção conjunta da Junta de Freguesia de Olalhas e Câmara Municipal de Tomar. Como revelava na ERTS esta segunda-feira o Presidente da Junta de Freguesia, Jorge Rosa, foi possível chegar a acordo com vários proprietários para a cedência de algumas faixas de terreno, com o objetivo de conseguir alargar e corrigir alguns aspectos da via, que nesta fase irá apenas levar ao catrão, uma vez que a instalação do saneamento básico, cujo projeto em alta está concluído, terá de ficar para outra intervenção por falta de financiamento.
A 530-2, que eu batizei, já em temos pela 1, pronto, está nesta fase de se iniciar as obras. Consegui, lá com um bocadinho de paciência, lá com com os proprietários, a cedência de alguns espaços para fazer esse corte, coisa que já há 30 anos se anda ali, mas não se conseguiu, e desta vez batalhei e consegui. Antes. De forma que, antes, está para iniciar, o empreiteiro já andou lá no local, já a marcar os pontos. Eu vou ali umas correções, eu estive lá com o engenheiro da Câmara também, os três. Facilitei-lhe tudo para estaleiro, falei com pessoas onde pode limpar e depois utilizar, e depois no final limpa tal e qual. Pronto, as coisas estão encaminhadas para se iniciar. Tenho muita pena é que não se faça o saneamento básico neste percurso, porque apesar do projeto estar feito em alto, e vai ficar assim. Eis aí que há necessidade de há uns alargamentos, e como aquilo é uma descida bastante acentuada, há ali uns nascentes, onde tem que ser drenada, etc. Pronto, tem que ser um trabalho já com alguma responsabilidade, porque uma estrada à direita e não sei quantos mais, passa a máquina, espalha-se o alcatrão e está feito. Isto não é, onde tem que ser uma obra já com outra responsabilidade, e ontem já com os drenos, as valetas em cimento e etc, para que mantenha alguma qualidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a decorrer até ao próximo dia 4 de março o concurso de fotografia organizado no âmbito do centenário das escolas de linha séria, com o tema do Carnaval de Linha Séria, e no âmbito então do aniversário das escolas desta aldeia do sul do Conselho de Tomar. O júri vai ser constituído por três fotógrafos conceituados: Paulo Pereira, Luís Ribeiro e Pedro Gilberto, o último dos quais natural de Linha Séria, Luís Faldo Justino, em representação da Comissão de Carnaval, e ainda por Nuno Garcia Lopes, também fotógrafo e coordenador das comemorações. Entretanto, Nuno Garcia Lopes fez já para a Hertz um ponto de situação em relação à forma como tem estado a decorrer o concurso.
Tem sido uma boa receptividade, embora neste momento não tenha havido ainda muitos concorrentes a enviarem já os trabalhos, mas nós sabemos como são os portugueses, gostam de deixar tudo para a última da hora, e portanto estamos confiantes que até ao dia 4 de março haja muita gente a concorrer. Para já, os trabalhos que já recebemos manifestam uma qualidade bastante, bastante grande, e isso também nos satisfaz. Tivemos, entretanto, muitos contactos ao longo deste tempo de pessoas que foram perguntando como é que se concorre, foram manifestando a sua vontade de concorrer, e, portanto, acreditamos que, de facto, será uma boa participação, até porque neste concurso, para além dos prémios em si, propriamente, e portanto estão em jogo dois prémios de 200€ cada, um para a melhor fotografia e outro para o melhor conjunto de fotografias, portanto um portfólio sobre este tema. Para além disso, uma das coisas que para nós enquanto organizadores é mais importante será a exposição que depois vai nascer a partir dos melhores trabalhos, não apenas com estes que forem premiados, mas todos aqueles que o júri considerar como trabalhos relevantes vão fazer parte depois de uma futura exposição que pretende demonstrar precisamente toda a qualidade e todo um enquadramento local desta que é uma das manifestações de cultura popular mais fortes do nosso concelho.
Como referiu ainda Nuno Garcia Lopes, também no âmbito do aniversário das escolas da Linha Séria vai ser apresentado em princípio para a semana a restante programação destas comemorações, que vão então para além deste concurso de fotografia.
Para já elas estão a decorrer com algumas atividades. Uma que vinha já do passado, o blog Biblioteca de Temas Linha Serenses, que desde 2013 tem vindo diariamente a colecionar, chamemos assim, artigos sobre a história quer da Unha Cera, quer da Freguesia da Ceceira, e portanto mantém essa regularidade. Entretanto, criámos o concurso de fotografia sobre o Carnaval da Unha Cera, que está a decorrer neste momento, e que portanto está a aceitar fotografias até ao dia 4 de março. Estes são os dois primeiros momentos. Entretanto, muito em breve vamos lançar as próximas atividades. Posso levantar um bocadinho da ponta do véu, dizendo que iremos ter, vai haver música com um concerto na Unha Cera no dia 31 de março. O que é que vai ser exatamente fica para um dos próximos dias em que iremos fazer esse lançamento público.
Revelações então a propósito destas comemorações das escolas de Linha Cera, para já decorrer este concurso de fotografia, uma das várias iniciativas que irão também incluir outras a apresentar no decorrer, em princípio, como referimos, da próxima semana. E assim vamos fechar. Ficamos então por aqui, regressamos à Antena da Hertz, com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.